Está no ar, o Central da Memória. Especial, 50 anos do golpe militar no Brasil.
Olá para você, ouvinte Central 3. Começa agora mais uma edição do nosso Central da Memória, o seu encontro semanal de resgate da história social e política do nosso país. O Central da Memória chega sempre inédito às terças, às 19h, e depois, assim que você preferir, em central3.com.br. Eu sou o Paulo Júnior e tenho mais uma vez aqui nos estúdios Central 3 em São Paulo, João Ferraz. Olá, João.
Oba, tudo bom?
E também Chico Malta. Olá, Chico.
Olá, Paulo.
O nosso convidado de hoje é Eduardo Gianetti, nascido em Belo Horizonte em 1957, graduado em Ciências Econômicas e também em Ciências Sociais pela USP, doutorado em Economia pela Universidade de Cambridge, onde também foi professor, lecionou ainda na FEA-USP e no INSPER, e autor de diversos livros e artigos, tendo ganhado 2 prêmios Jabuti, em 94 com Vícios Privados, Benefícios Públicos, e no ano seguinte com As Partes e o Todo. Olá, Eduardo, valeu pela presença, obrigado por vir ao Central da Memória.
Eu que agradeço, uma alegria estar aqui.
A gente hoje vai tratar de um aspecto um pouco mais econômico, começando por um período ali entre 1961 e 1967, para falar do Plano Trienal de Desenvolvimento Econômico e Social. O plano foi apresentado no final de dezembro de 62, durante o governo João Goulart, elaborado por um grupo de economistas sob a coordenação de Celso Furtado, então ministro extraordinário para assuntos de desenvolvimento econômico, e um plano que surgiu como resposta à deterioração externa e à aceleração inflacionária. A gente vai ouvir um trecho de uma explicação sobre o plano trienal em vídeo produzido pela Univesp TV. Vamos ouvir.
Central da Memória.
31 de dezembro de 1962. No último dia do ano, os brasileiros ouviram o presidente João Goulart às 7h30 da noite em rede de rádio e televisão. Àquela altura, o governo dava como certa a vitória do não ao parlamentarismo. O plebiscito aconteceria dali a uma semana. Com o presidencialismo, Jango tinha a oportunidade de relançar o seu governo. Dias antes da fala de fim de ano, o presidente lançou o Plano Trienal de Desenvolvimento para orientar o governo até o fim do mandato, em 1965.
Central da Memória.
E vamos ouvir também um trecho do discurso do presidente João Goulart na ONU, em 1962, quando ele tratou das nacionalizações que vinha fazendo no Brasil. Vamos ouvir.
Central da Memória.
A necessidade que nós sentimos de colocar em pauta a desapropriação das companhias, dentro de fórmulas de entendimento, foi exatamente pelas dificuldades que elas estavam criando no momento no meu país. Poderemos estimular o investimento de capital estrangeiro se dermos a esse mesmo capital uma compensação justa. Quando eu falo justa, é exatamente para expressar o pensamento do país de justiça. Ela não pode ser também, não pode obter também lucros excessivos. Lucros que a enriqueça muito depressa, em detrimento do interesse nacional, ou à custa do empobrecimento do país. Por isso desejamos encontrar um termo justo, em que elas tenham uma remuneração justa, razoável pelo seu capital, que possam obter lucros, mas que, se dedicando a atividades de interesse nacional, esses lucros possam também trazer benefícios ao país.
Central da Memória.
Tá aí, depois dessa breve introdução a respeito de um aspecto econômico daquela época, vamos começar nossa conversa com Eduardo Gianetti. Eduardo, fala um pouco pra gente sobre a situação econômica do Brasil naquele momento, em 61, quando João Goulart assume a presidência.
Pois é, o João Goulart herdou uma situação econômica complicadíssima, que foi, em grande medida, resultante do experimento de aceleração do crescimento do governo Juscelino Kubitschek. O Brasil enfrentava, naquela época, quando o Juscelino assumiu, um grande desafio de crescer de uma maneira mais rápida, de se industrializar, mas isso requeriria um esforço de poupança por parte da sociedade que não ocorria. Então, Juscelino descobriu um mecanismo que, no início, foi uma delícia, de financiamento inflacionário. Ele começou a criar a chamada poupança forçada. Eugênio Goudin, que era o grande economista da época, mostra em números que o Juscelino, em 4 anos de mandato, triplicou a base monetária. Ele passou a imprimir dinheiro para financiar a construção de Brasília, financiar obras de infraestrutura. Como uma embriaguez, isso é uma coisa deliciosa no início, mas depois vem a ressaca. Porque essa expansão monetária, muito violenta em curto período de tempo, acabou diminuindo o poder de compra do dinheiro no bolso de cada cidadão brasileiro. Porque foi muito dinheiro atrás de uma quantidade limitada de bens e serviços, e o poder de compra do dinheiro foi caindo. E aí entrou uma espiral inflacionária, porque os trabalhadores perceberam que o seu salário real estava caindo, começaram a demandar reajustes, os reajustes alimentavam a inflação, e o João Goulart herdou essa situação de inflação em bola de neve, já correndo solta no Brasil, o que requeriria, para ser contornado e para ser controlado, um ajuste muito doloroso que o país, na época, não tinha condições, até mesmo políticas, de fazer. Então, de fato, havia uma instabilidade política e institucional enorme, criada pela renúncia intempestiva do Jânio Quadros e, ao mesmo tempo, uma situação econômica que gerava muita insegurança na população e que ameaçava se tornar uma situação de descontrole hiperinflacionário. Eu acho difícil imaginar o golpe de 64 não fossem essas duas realidades: a instabilidade institucional criada pela renúncia do Jânio e a aceleração, a forte aceleração inflacionária criada pelo governo Juscelino na tentativa de acelerar artificialmente a taxa de crescimento no Brasil. A proposta dos 50 anos em 5, no fundo, era isso. Essa conta não foi devidamente apresentada para a sociedade, porque para crescer 50 anos em 5, nós teríamos que ter apertado o cinto para financiar com poupança voluntária a formação de capital. Essa conta nunca foi apresentada, ela foi sorrateiramente escamoteada por meio da inflação e tudo isso acabou sendo o condutor e o contexto dentro do qual o golpe acabou ocorrendo e, de certa maneira, se legitimando aos olhos de boa parte da sociedade brasileira.
E quais foram as medidas que o Plano Trienal e o Jango tentaram para a economia?
Eram medidas que nunca saíram do papel, na sua maior parte, porque era uma tentativa de fazer um ajuste macroeconômico, de controle de gasto público, de austeridade monetária, mas que, nesse contexto muito conturbado da época, não houve implementação. Então, na verdade, o que houve foi uma proposta de reformas de base, de estatização, nacionalização de empresas, que acabou criando mais insegurança, afugentando o capital externo, porque as regras do jogo no Brasil ficaram extremamente conturbadas e imprevisíveis, e o país estava realmente na beira de um colapso, que foi um dos fatores, eu diria, se não determinante, um dos principais fatores que gerou o contexto em que o golpe de 64 acabou acontecendo. As grandes manifestações de classe média clamando por uma ruptura institucional no Brasil tinham, nessa instabilidade macroeconômica, talvez o seu principal fator. Não muito diferente, embora em outro grau, né, de outra maneira, mas não muito diferente do contexto em que, na Alemanha, o nazismo foi, em grande medida, uma resposta a uma situação de hiperinflação, primeiro, quando a primeira tentativa de golpe do Hitler, e depois, em 1933, a Grande Depressão, que também criou um ambiente econômico em que esse tipo de ruptura acaba se tornando muito mais plausível e muito mais possível de acontecer.
Você acha que quando a economia vai mal, a democracia é colocada em xeque? Ou é um exagero dizer isso?
Não, a instabilidade econômica e o sentimento de insegurança da população, eles tornam o ambiente mais vulnerável ao surgimento de líderes aventureiros que propõem soluções de ruptura institucional. Não há nada que favoreça mais a ruptura de uma ordem democrática instituída do que essa insegurança aguda, que leva a população, ou boa parte da população, a demandar soluções autoritárias, restabelecimento de ordem, segurança. É um pouco a situação hobbesiana, né? O Hobbes dizia que qualquer governo é melhor que a ausência de governo. Quando o país se torna muito inseguro, muito incerto e muito anárquico, há uma reação da sociedade pedindo ordem, pedindo segurança. E é nesse momento que aparecem os tiranos.
Eduardo, você mencionou as reformas de base. O que eram elas? E se faziam sentido na sua visão?
As reformas de base, algumas faziam mais, outras menos. Mas na época se falava muito na reforma agrária, na nacionalização de grandes empresas e setores da economia, distribuição de renda. É muito mais o como do que o quê. é a maneira de fazer. Agora, num ambiente tão conturbado, tão confuso e com tanta dificuldade de governabilidade como era aquele, fica complicado implementar medidas de mudança profunda, né? O país teria que realmente fazer um grande ajuste e se estabilizar para que tivesse mais condições de poder avançar no sentido de reformas de base, de reformas de melhoria da inequidade na sociedade brasileira. Até porque a inflação ela é uma terrível concentradora de renda. Uma coisa que no Brasil nós descobrimos a duras penas, né? E o Plano Real explicitou isso. O quanto o fenômeno da inflação prejudica especialmente a capacidade de compra das camadas de menor renda na sociedade, que tem menos capacidade de se proteger da corrosão do seu salário, do seu poder de compra, que é trazido pela inflação. A inflação é uma coisa terrível. Você recebe R$100 no início do mês, quando você vai gastar um mês depois, se teve uma inflação de 5%, você só compra o equivalente a 95%. Desapareceram R$5 do seu bolso como se alguém tivesse enfiado a mão no seu bolso e levado de você, sem que nada aparentemente tivesse acontecido. A inflação é um mecanismo de redistribuição de renda terrível para quem tem menos capacidade de proteger o seu rendimento real.
A gente teve uma entrevista aqui semana passada com o Cláudio Couto, e ele disse que em um certo momento o Jango, com os comícios na Central e com as reformas de base, ele tentou impingir a força ou para além do parlamento num modo carismático, usando o carisma e a coisa do discurso, esse lado do governo populista que se fala muito nos anos 50 e 60 no Brasil. Você acha que esse foi uma tentativa de dar resposta do modo mais firme à população, e isso criou uma maior estabilidade institucional e o temor dos militares da direita de que houvesse um golpe de esquerda sendo preparado?
Se tem uma coisa que pela qual o João Goulart não primava, era a firmeza. Ele era muito vacilante. E ele dava sinais muito desencontrados e falava coisas muito diferentes para diferentes grupos da sociedade. Eu acho que o temor que havia, no fundo, era um temor de descontrole, mais do que temor de algum tipo de mudança de regime. O temor que pairava na sociedade brasileira era de descontrole, das coisas saírem fora do controle, da inflação disparar, de ter conturbações, etc. Agora, as forças reacionárias que buscavam pretextos para poder fazer uma ruptura institucional encontraram nesse ambiente um terreno muito fértil, né? Inclusive para obter legitimidade e apoio de segmentos relevantes da população.
Para a gente fechar esse primeiro bloco, então, Eduardo, fala um pouco para a gente quais as principais mudanças de fato na economia do Brasil assim que é implantado o regime militar, assim que os militares entram no poder.
Pois é, foi o melhor momento de política econômica do regime militar, o chamado PAEG, Programa de Ação Econômica do Governo. E os responsáveis por esse programa foram duas figuras relevantes na história do pensamento econômico brasileiro: Otávio Gouveia de Bulhões, que era ministro da Fazenda, e Roberto Campos, que era ministro do Planejamento. Foi um programa de ajustamento econômico, de corte de gastos, trouxe uma recessão não muito profunda no período 64-67, mas conseguiu estabilizar a inflação, conseguiu fazer com que a inflação retrocedesse, mas sem perceber, ao mesmo tempo, eles plantaram ali o ovo da serpente chamado correção monetária. O Brasil desenvolveu uma técnica original, nossa, é uma jabuticaba brasileira, de convivência com a inflação. Como é que você tem contratos de longo prazo num ambiente de alta inflação? Você introduz uma cláusula de reajuste automático nesses contratos pela inflação passada. E foi um verdadeiro Frankenstein. Estavam criando e alimentando um monstro ali que depois o país consumiu décadas para vencer e derrotar, finalmente com a URV no Plano Real.
Fim de primeiro bloco, então, a gente chega no nosso primeiro intervalo musical para trazer talvez a mais conhecida música composta, ou ao menos que veio à tona no ano de 1962, Garota de Ipanema, de Tom Jobim e Vinícius de Moraes. A gente vai ouvir a versão que se trata da primeira apresentação ao vivo da música com Tom, Vinícius, João Gilberto e os Cariocas no Albon Gourmet, um bar no Rio de Janeiro, no exato ano de 1962. A gente ouve essa música e volta depois para o segundo bloco da conversa com Eduardo Gianetti.
tom. E se você fizesse agora uma canção que possa nos dizer, contar o que é o amor? Olha, Joãozinho, eu não saberia, sem Vinícius pra fazer a poesia. Para essa canção se realizar, quem dera o João para cantar. Eu sou mais vocês, melhor se nós cantássemos os três. Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça, ela menina que vem, que passa, no doce balanço, caminho do mar. Moça do corpo dourado do sol de Ipanema, o seu balançado é mais que um poema, é a coisa mais linda que eu já vi passar. Ah, porque estou tão sozinho? Ah, porque tudo é tão triste? Beleza que existe, a beleza que não é só minha, que também passa sozinha. Ah, se ela soubesse que quando ela passa, o mundo sorrindo se enche de graça e fica mais lindo por causa do amor. Por causa do amor.
Devagar com a louça que eu conheço a... De volta para o nosso segundo bloco aqui no programa Central da Memória, que está conversando com Eduardo Gianetti, economista, doutor em economia pela Universidade de Cambridge, também escritor, e a gente vai falar agora do milagre econômico. No ano de 1968, a economia brasileira inicia uma nova fase marcada pelo crescimento vigoroso, que se estendeu até 73. O período registrou o crescimento do PIB a uma taxa média da ordem de 11% ao ano, assim como o aumento da taxa de investimento, que havia se estagnado em 15% no período de 64 a 67 e chegou a pouco mais de 20%. Ao assumir o governo, o general Costa e Silva convida para a pasta da Fazenda o professor de economia da USP, Antônio Delfim Neto. Em linhas gerais, Delfim Neto manteve a política de combate gradual à inflação. E a gente vai ouvir agora um trecho de uma entrevista de Delfim Neto à TV Tupi no ano de 1968. Vamos ouvir.
Central da Memória.
E isso significa que os investimentos americanos deverão continuar crescendo no Brasil. Há um grande interesse, não só pela forma pela qual a inflação está sendo controlada, como pelos resultados que se obteve na recuperação da economia brasileira. Estamos encontrando um ambiente muito bom para os investimentos no Brasil.
Ontem o senhor participou de um encontro com um dos órgãos de opinião pública mais importantes aqui, dos diretores do New York Times. Eu lhe perguntaria também a sua impressão a respeito desse encontro.
Foi muito, muito boa. Nós fomos convidados para um almoço no New York Times para discutir com o corpo editorial a situação econômica do Brasil. Tratou de uma reunião muito proveitosa, uma vez que foi possível expor a um dos órgãos mais importantes na formação da opinião pública americana os resultados que o Brasil tem conseguido nestes últimos 4 anos.
Ministro, quando eu saí do Brasil, os rumores de que a desvalorização do cruzeiro era iminente continuavam a ser publicados na imprensa. O que diz o senhor a isso?
Esta reunião prova que não há o menor fundamento a respeito desses rumores, porque a confiança no Brasil demonstrada pelos investidores é total. Eles compreenderam que com as medidas que estamos tomando no setor da exportação, a taxa cambial permanecerá estável ainda por muito tempo.
Central da Memória.
De volta com nossa conversa com Eduardo Gianetti. Eduardo, eu queria que você conceituasse, digamos assim, esse termo milagre econômico. Foi de fato um milagre? O que a gente pode falar sobre esse período?
É curioso porque quando a gente se reporta esse período, 68-73, a gente tem uma sensação de que o Brasil foi então mais ou menos o que a China é hoje. Um país de governo autoritário, com taxas de crescimento de 2 dígitos, que o Brasil manteve nesse período. O período do Costa e Silva e do Médici foi muito beneficiado pela preparação de terreno feita pelo governo anterior do Castelo Branco. O PAEG realmente ajustou a economia brasileira e deixou o brinquedo novo em folha para ser arrebentado, né? E o Delfim assume com essa herança bendita, num momento favorável da economia mundial, o Brasil com a casa relativamente em ordem, com muita segurança institucional para os investidores externos, dada pelo próprio regime militar, e se beneficia com esse crescimento muito acelerado da economia, que se manteve até o primeiro choque do petróleo, que foi exatamente 73-74, período em que o país investiu mais do que vinha fazendo anteriormente, cerca de 20% do PIB, muito poupança externa, alavancando a capacidade de investimento brasileira, e a economia realmente teve uma expansão muito forte, acompanhada também de concentração de renda, porque era uma época em que os sindicatos estavam banidos, os trabalhadores não podiam reivindicar abertamente melhoria de salários, e houve um arrojo salarial, uma forma de correção dos salários que concentrou muito a renda no Brasil, foi um período de concentração de renda, em que prevaleceu no Brasil aquela ideia de que primeiro é preciso fazer o bolo crescer para depois distribuir. A falácia dessa ideia é que ela minou um componente fundamental do desenvolvimento do país, que é a formação de capital humano, porque a concentração de renda tirou meios da população de menor renda para que ela pudesse melhorar a sua qualificação, a sua educação e a sua formação, inclusive profissional. Foi um período de crescimento acelerado, mas com bases muito frágeis e que, com o choque do petróleo, finalmente terminou. Então, em certo sentido, a palavra milagre se aplica, porque não tinha muito realidade o que estava acontecendo. As bases daquele tipo de crescimento não eram, como se diz hoje em dia, sustentáveis. Elas eram frágeis.
O governo se endividou nesse período?
Se endividou, mas não temerariamente, como veio ocorrer depois no governo Geisel. Que aí foi realmente o momento de maior extravagância econômica do regime militar. Depois do choque do petróleo, enquanto o mundo inteiro se ajustava, e aí nós já estamos passando para o governo Geisel, né? Enquanto o mundo inteiro se ajustava a uma nova realidade de preços do petróleo que tinham triplicado ou mais, o Brasil resolveu viver uma fantasia que era recorrer ao capital externo, que era muito abundante na época, pelos excedentes dos chamados petrodólares, né, que os países exportadores de petróleo tinham e que não tinham onde aplicar. Esses petrodólares vieram em medida muito expressiva para o Brasil e levaram ao que o Geisel imortalizou na época, é uma frase muito emblemática daquela época, a ideia de que o Brasil era uma ilha de prosperidade em meio ao mar turbulento, que o Brasil poderia atravessar aquela quadra muito recessiva da economia mundial, mantendo as taxas de crescimento do milagre. O que durante algum tempo ainda foi possível, mas foi ao custo de acumular desequilíbrios cada vez maiores, de um uso temerário de dívida externa, contraída a taxa de juros flutuante, porque isso se revelou um enorme problema depois, quando os americanos aumentaram a taxa de juros no início dos anos 80 para controlar a sua própria inflação, e a dívida brasileira repentinamente ficou impagável. Então, esse período da segunda metade dos anos 70, quando o Mário Henrique Simons era ministro da Fazenda e o João Paulo dos Reis Veloso era ministro do Planejamento, foi o período em que o Brasil realmente se desconectou e se diferenciou para pior, embora no primeiro momento parecesse ser uma ilha de prosperidade no mar turbulento. O Brasil realmente perdeu o pé, tentando atravessar a recessão mundial como se nada fosse necessário fazer em termos de ajuste interno. Não foi por outra razão que depois, já no governo Figueiredo, o Brasil começou a virar exatamente o contrário, uma ilha de turbulência em meio ao mar de prosperidade. Enquanto o mundo inteiro deslanchava e crescia e se modernizava, o Brasil afundou na chamada década perdida, que foi um dos fatores que sepultou de vez o regime militar no Brasil.
E... Não, volta aí. Eu quero reformular a pergunta aqui. Deu um...
Eu não entendi essa pergunta.
Deu um branco.
Oito.
Pode ir.
Edu, primeiro eu queria te perguntar o seguinte, a gente falou dos custos sociais disso. Nos anos 60, na segunda, desde que os militares assumiram, houve um grande crescimento urbano. A população passou a ser urbana. Teve uma piora nos índices educacionais, etc. Como que a economia está ligada com isso nesse período?
Ah, o Brasil teve movimentos demográficos tremendos no pós-guerra, né? Duas coisas fundamentais, na verdade, três coisas fundamentais. Primeiro, o Brasil triplicou a população em 45 anos. Nós passamos de pouco mais de 50 milhões de habitantes no início da década de 50 para 150 milhões de habitantes em 1994. Ou seja, em 45 anos nós triplicamos o tamanho da população brasileira. Ao mesmo tempo, a partir dos anos 70, começa a cair a taxa de fecundidade, o número médio de filhos por mulher. O que na Europa demorou 60 anos para acontecer, que é passar de 3 para 2 filhos por mulher em média, no Brasil demorou 19 anos para acontecer. Foi muito rápida a taxa de fecundidade caindo no Brasil. Ela caiu de maneira muito abrupta e muito acentuada. E o terceiro movimento é esse ao qual você se referiu, João, que é a urbanização descontrolada e sem nenhum planejamento e nenhum tipo de suporte às populações rurais que estavam, em certa medida, sendo expulsas do mundo rural e que vieram ocupar as periferias das grandes metrópoles brasileiras. Já nos anos 80, o Brasil passou a ser um país continental em que mais de um terço da população se concentrava em 9 áreas metropolitanas. Um verdadeiro despropósito de concentração urbana, sem a menor infraestrutura de saneamento, de transporte, de moradia, de educação, de saúde, que gerou o descalabro social com o qual nós estamos até hoje e vai demorar muito tempo tentando administrar e tentando sanar, né? Mas foi um período em que desequilíbrios muito grandes foram se acumulando na nação brasileira, na sociedade brasileira.
Eduardo, foi mencionado dois economistas de peso que eram muito ligados ao regime. Roberto Campos e Delfim Neto. Poderia dizer de uma forma mais breve qual foi o papel desses dois durante o regime?
O Roberto Campos foi, ao lado do Otávio Gouveia de Bulhões, né, foi o formulador do plano de ajuste macroeconômico, o PAEG, que eu já mencionei, o plano de ação econômica do governo, que preparou o terreno para que o milagre pudesse acontecer depois. Eu acho que foi o melhor momento de política econômica do regime militar, porque o Brasil realmente precisava fazer esse ajuste. O ideal é que nós tivéssemos conseguido fazê-lo numa democracia, mas não aconteceu assim. Então, Roberto Campos e Bulhões, eu acho que tiveram um papel construtivo de desenhar um novo regime tributário. Foi uma reforma tributária bem conduzida para os padrões da época. Houve um esforço consequente de controle de gasto público e de controle monetário, inclusive com a criação do Banco Central, para trazer a inflação no Brasil para um patamar um pouco mais baixo. Na época não se tinha uma noção ainda do que a correção monetária implicaria no futuro, porque a ideia original é que a correção monetária ficasse restrita a poucos contratos de longo prazo. O que aconteceu é que ela foi se disseminando para todos os contratos e, no fim, todos os preços no Brasil eram reajustados todos os dias. Né? Foi um vírus que se espalhou pela economia e que levou ao descalabro dos anos 80 e dos anos 90. Mas o período Bulhões-Campos foi um período de ajuste, eu diria, necessário. Isso o Delfim tem um papel curioso, porque o Delfim foi o grande czar da economia brasileira, tanto no seu melhor momento de milagre, quanto depois na derrocada, quando ele assume no lugar do Mário Henrique Simonsen durante o governo Figueiredo. O Delfim entrou como ministro da Agricultura, o Brasil estava claudicante, o Simonsen não se mantém como ministro da Economia no início do governo Figueiredo e o Delfim acaba entrando e ocupando o papel de principal formulador de política econômica no último governo do regime militar. Mas aí foi um período tenebroso, porque o Delfim, num primeiro momento, achou que com a volta dele voltava o milagre. E ele fez um famoso discurso na época, seria interessante se vocês tiverem o áudio depois de colocar, porque é um discurso em que ele, ao assumir o Ministério do Planejamento, naquela época, ele disse para os empresários esquentarem as suas máquinas, porque o Brasil vai voltar a crescer como ele crescia nos melhores anos do regime militar. E, na verdade, o que veio logo em seguida foi a pior recessão econômica do Brasil, certamente da segunda metade do século XX. O período 81-83, quando o Brasil quebrou e viveu uma recessão muito profunda. E aí era uma situação em que administrar a política econômica era lidar com uma sucessão de emergências que tinham que ser controladas uma de cada vez. Nós entramos numa situação de horizonte muito restrito de política econômica, em que o país passou a viver realmente de emergência em emergência e de situação periclitante em situação periclitante, que foi a derrocada final do regime militar do ponto de vista econômico.
Só para situar o ouvinte um pouco, o período de Roberto Campos é o governo de Costa e Silva.
Não. Roberto Campos é Castelo Branco.
Castelo Branco.
64 a 67.
Tá.
E Delfim Neto... O Bulhões era mais importante que o Roberto Campos.
Tá.
O verdadeiro formulador era o Bulhões.
Perfeito.
Tá.
Segunda parada no nosso Central da Memória para mais um intervalo musical que vai trazer uma música bastante conhecida da época, Roda Viva, de Chico Buarque de Holanda, classificado em terceiro lugar no terceiro Festival de Música Popular Brasileira no segundo semestre de 1967, e música escrita para peça de teatro de mesmo nome, também de autoria de Chico Buarque. Em julho de 68, vale lembrar, a peça montada em São Paulo acabou tendo um problema, né? O CCC, Comando de Caça aos Comunistas, invadiu o teatro, depredou o cenário e espancou os atores. Vamos ouvir a clássica versão de Roda Viva com Chico Buarque cantando no Festival da Música Brasileira.
Central da Memória.
Tem dias que a gente se sente como quem partiu. A gente estancou de repente, ou foi o pintão que cresceu. A gente quer ter voz ativa, o nosso destino mandar. Mas eis que chega a roda, vive carrega o destino pra lá. Roda mundo, roda gigante, roda moinho, roda peão. O tempo rodou num instante. As voltas do meu coração, a gente vai contra a corrente até não poder resistir. Da volta do barco é que sempre deixou de cumprir. Faz tempo que a gente cultiva, vai virar outra dia. Mas eis que chega a roda, vive e carrega a roseira. Fogueira queimou, foi tudo ilusão passageira. Que a brisa primeira levou. Tem passão da negativa, faz força do tempo parar. Mas eis que chega a roda e me carrega a saudade pra lá. Nas voltas do meu coração.
Central da Memória.
Voltamos agora para o terceiro bloco do nosso Central da Memória, que está conversando com o Eduardo Gianetti para falar do período entre 1974 e 80, a crise do milagre econômico. Este período abriga uma série de eventos e mudanças estruturais marcantes para a história política e econômica do Brasil. No plano econômico, o intervalo marca o auge e esgotamento do modelo de crescimento vigente no país desde os anos 50, isto é, do modelo de industrialização por substituição de importação, comandada pelo Estado e fortemente apoiada no endividamento externo. A gente vai ouvir um discurso de Geisel exatamente sobre a crise econômica. Vamos ouvir.
Central da Memória.
Em diferentes oportunidades, particularmente por ocasião do lançamento do segundo Plano Nacional de Desenvolvimento, julguei necessário referir-me ao cenário de perplexidades e obstáculos em que se vem arrastando a economia mundial, desde fins de 1973 até hoje. A verdade é que tais dificuldades, crise de energia, universalização da inflação e estagnação nos países desenvolvidos, com os consequentes entraves ao comércio internacional e problemas crescentes no balanço de pagamentos para todo o mundo subdesenvolvido, estão persistindo mais do que no início deste ano seria razoável esperar-se. Na verdade, não se trata, o que parece, de simples crise, aguda embora, de reajustamento econômico em larga escala. Enfrentamos verdadeira mudança estrutural de toda a economia mundial. As hesitações dos países industrializados em adotar políticas antirrecessivas eficazes, uns esperando pelos outros e todos receosos, sobretudo, do recrudescimento da inflação, não têm permitido a tão desejada recuperação do mundo desenvolvido.
Central da Memória.
Eduardo, pegando aí como gancho a crise do petróleo, qual que é o exato reflexo, a exata repercussão disso na economia brasileira?
O Brasil era um país altamente dependente de importações de petróleo. Nós tínhamos uma produção doméstica de petróleo que não cobria o nosso consumo. Com o aumento dos preços do petróleo, que foram dois choques, 73 e depois 78, 79, o país empobreceu, porque nós precisaríamos trabalhar muito mais para comprar o petróleo que necessitamos para atender a nossa demanda interna. Na verdade, esse rombo, essa perda de poder econômico do Brasil foi encoberta pela dívida externa. O país começou a se endividar muito lá fora para cobrir o seu déficit em balança comercial e o seu déficit em conta corrente, no balanço de pagamentos, e fomos acumulando dívida externa e acelerando o crescimento econômico. O general Geisel fez a referência aí ao Plano Nacional de Desenvolvimento, que foi a grande aposta do governo dele em manter aquelas taxas de crescimento do milagre econômico num contexto e num ambiente internacional que já não mais permitia ao Brasil continuar naquela toada. Então, foi o período em que o Brasil realmente perdeu o pé de um crescimento que poderia ter consequência, que poderia ter sustentação ao longo do tempo. É muito curioso desse período que o ministro do Planejamento, da Fazenda, na verdade, era o Mário Henrique Simons. E o Mário Henrique Simons, que tinha uma carreira muito brilhante como economista e como pensador, até mesmo de antes do regime militar, o Mário Henrique Simons foi ministro da Fazenda de um governo que fez tudo exatamente ao contrário do que o próprio Mário Henrique Simons defendeu durante a sua trajetória intelectual. O Mário Henrique Simons defendia a abertura econômica, defendia o setor privado, não via com bons olhos a estatização, defendia a austeridade monetária, defendia o financiamento do crescimento econômico por meio de poupança doméstica, defendia a formação de capital humano, e o governo Geisel foi tudo ao contrário. Ele fechou a economia, levou a substituição de importações ao paroxismo. A ideia era substituir plenamente todos os produtos importados por produção doméstica. O governo Geisel criou mais de 400 empresas estatais. Em vez de investir em saneamento e formação de capital humano, ele apostou na energia nuclear, que foi um programa caríssimo, muito custoso, extremamente duvidoso do ponto de vista econômico, mas que fazia sentido para os militares, porque para eles tinha um caráter geopolítico de Brasil potência, do Brasil ter a bomba atômica, do Brasil se tornar uma potência nuclear. Então, houve uma aceleração da inflação. E o Mário Henrique Simonsen, curiosamente, era o ministro da Fazenda num governo que fez o simétrico oposto de tudo aquilo que ele defendeu nas suas principais obras econômicas. E uma vez, na faculdade, quando dei um curso de História Econômica do Brasil, eu dei um exercício para os alunos, que era ler um livro do Simonsen, O Brasil 2000, depois analisar as políticas econômicas do governo Geisel, em que ele era ministro da Fazenda, e mostrar como tudo que foi feito no governo Geisel era o contrário do que o Mário Henrique Simonsen tinha defendido, e muito bem, nos seus livros e na sua obra teórica. Realmente é uma negação completa das crenças e da ideologia e do pensamento numa ação de política econômica, curiosamente, o mesmo indivíduo nas duas pontas.
Edu, você falou da matriz energética do Brasil aí, e desse problema com a crise do petróleo, dessa dificuldade energética do Brasil, e muito foi feito nesse sentido nos anos seguintes à crise do petróleo, né? Desde o investimento em infraestrutura hidrelétrica até no próprio álcool mesmo.
O Brasil tomou iniciativas ousadíssimas para tentar reduzir a sua dependência de petróleo importado, especialmente o pró-álcool, que foi que você mencionou, mas o pró-álcool não tinha o menor sentido econômico, porque naquela época ele só existia, mesmo com choques do petróleo, o pró-álcool só existia por conta de enormes subsídios dados pelo governo. O pró-álcool era um subsídio dado, no fundo, ao proprietário de carro particular, porque ele tinha um combustível que o preço de venda não refletia o custo de produção, e essa conta era jogada para o contribuinte brasileiro porque virava dívida pública. Em grande medida, era esse o subsídio. Eu me lembro que o Severo Gomes, que, se não me engano, foi ministro do Geisel, uma época, ou do Figueiredo, acho que foi do Geisel, ele dizia que o Brasil estava virando um imenso canavial circundado por um autorama. Era a ideia de você colocar a indústria automobilística mais uma vez como carro-chefe do desenvolvimento brasileiro. Um equívoco monumental que começou com Juscelino e foi aprofundado pelo governo Geisel, e agora com a Dilma, que isentou os automóveis do IPI e está novamente subsidiando a gasolina, encontra mais um capítulo, já em pleno século XXI. É inacreditável que o Brasil tenha feito uma aposta tão equivocada e tão teimosa no meio de transporte que está completamente falido. O carro que era para ser a liberdade do indivíduo se tornou um cárcere privado e uma câmara de estresse. E o Brasil continua insistindo nisso. Aí é uma enorme continuidade do Juscelino, Geisel e Dilma Rousseff.
Eduardo, você mencionou o bolo do Delfim, né? Que é fazer o bolo crescer e depois repartir. E parece que esse fermento foi tirar o dinheiro do povo para que o bolo crescesse. Você podia explicar mais sobre esse tal do bolo do Delfim Neto?
Primeiro, o próprio Delfim nega ter usado essa expressão. Fazer primeiro o bolo crescer para depois distribuir. Mas se tornou quase que um símbolo da época, um emblema da época. Você encontra essa ideia e quase essa expressão num texto do John Maynard Keynes, chamado The Economic Consequences of Peace, em que ele fala que o crescimento econômico da Europa foi calcado na ideia de você primeiro concentrar a renda para permitir a formação de capital físico, para depois transferir uma parte do resultado desse crescimento para a população. Essa ideia, ela faz sentido, algum sentido econômico. Por quê? Porque se você tem uma renda muito concentrada, aumenta a poupança do país, na medida em que a propensão a poupar dos mais ricos é maior do que a propensão a poupar dos mais pobres. Se você dá renda para quem recebe menos, ele vai consumir essa renda adicional que ele ganhou. Se você concentra a renda na mão dos mais ricos, uma parte maior da renda vai ser poupada. E essa poupança financia o investimento que leva à formação de capital. A grande falácia desse raciocínio já tinha sido, na verdade, identificada pelo professor de economia do Keynes, que era o Alfred Marshall, que dizia que o mais valioso entre todos os capitais é aquele investido em seres humanos, o capital humano. Se você tem uma renda extremamente concentrada, como foi certamente o caso do Brasil, você vai estar minando a possibilidade de formar o capital humano na proporção requerida para que o desenvolvimento aconteça de uma forma sustentada. Então, essa forte concentração de renda, no caso brasileiro, não acelerou tanto assim a formação de capital físico, mas ela seguramente prejudicou a formação de capital humano. porque as populações privadas de recursos econômicos e de meios não puderam financiar a formação de capital humano, de educação, de competência, de habilidade, de qualificação, que são fundamentais, eu diria, são a essência do processo de desenvolvimento.
Edu, a gente falou de um crescimento urbano grande, de várias mudanças no Brasil. Como era viver no Brasil no final dos anos 70?
Pois é, o final dos anos 70 foi uma época rica, porque foi a época da distensão e de uma primeira brisa de liberdade no Brasil. Eu entrei na faculdade, por coincidência, no ano em que houve a morte do Herzog, no DOI-COD, aqui em São Paulo. Foi um ano em que ressurgiu o movimento estudantil. E eu estava exatamente como calouro na faculdade de economia, eu peguei a retomada do movimento estudantil. E nós fizemos realmente muita coisa de protesto naquela época em que havia a distensão, né, que era o lado político do governo Geisel. A distensão era a abertura lenta, gradual e segura, né, como o general Geisel costumava dizer. Então nós fomos às ruas, fizemos grandes passeatas, era muito emocionante retomar o movimento de massas nas ruas e sentir a adesão da população. A gente saía um grupo dos 100, 200 estudantes e, de repente, aquilo engrossava numa passeata de milhares de pessoas no centro da cidade. Tinha toda a adrenalina da repressão, que era interessante, o enfrentamento com a tropa de choque e tudo mais. Foi um momento extremamente rico e, ao mesmo tempo, era a época do desbunde também, né, em que estava, no Brasil, havendo uma liberação dos costumes. Uso de drogas, uma certa cultura subterrânea, poesia de mimeógrafo. Havia nós fizemos um festival de poesia e arte no Municipal, que terminou muito mal, com um poeta mijando no palco do Municipal. Mas era o ambiente da época, um ambiente de descompressão, em que muita coisa que estava recalcada de loucura na juventude finalmente começou a aparecer. Foi um momento muito rico.
Você participou de algum grupo político?
Eu fui militante de um grupo político trotskista chamado Liberdade e Luta. E nós íamos a reuniões clandestinas usando vendas nos olhos para, se fôssemos presos depois, não poder relatar o local da reunião. A gente tinha muitas ilusões profusas naquela época. Eu fui preso na invasão da PUC, acho que foi em 77 ou 77. 77. E eu era um trotskista. Nós éramos tão radicais que nós éramos pela reconstrução da Quarta Internacional. Nem a Quarta Internacional trotskista era reconhecida pelo grupo no qual eu militava. Então, agora, a grande ilusão da época era a crença ilusória, a crença errônea que nós tínhamos de que aqueles movimentos estudantis tinham expressão também no mundo operário, nas classes populares, no mundo sindical. A gente vivia uma ilusão de que aquilo não era um grupelho restrito ao meio universitário, ao meio acadêmico. E não era o caso, realmente não era o caso. Então, uma das grandes insights que eu tive muito tempo depois foi me dar conta que o trotskismo e o marxismo, o leninismo, são expressões de política e de radicalismo um pouco messiânico, que são típicas de regimes políticos muito repressivos. Eu me lembro o raio que foi para mim descobrir que nenhum país democrático da Europa Ocidental tinha surgido algo parecido com o bolchevismo. Por quê? Porque num ambiente democrático e arejado de livre informação, aquilo não cola. Aquela visão muito persecutória e paranoica que é o bolchevismo não tem espaço para florescer. No Brasil, está certo que nós não éramos tão opressivos quanto era a Rússia czarista, mas um ambiente em que você chega na faculdade e descobre que os livros do Lenin não estão na biblioteca, porque é proibido ler o Lenin no país, aquilo empurrou quase toda uma geração para o leninismo. Porque não há nada mais fascinante do que você ter contato com obras que estão banidas, tal a sua periculosidade, né? Então nós fomos com muita sede ao marxismo-leninismo e depois é que eu me dei conta que aquilo era muito característico de regimes de censura, de repressão e de opressão, em que o discurso leninista e o bolchevismo começam a fazer sentido, porque eles lidam com uma perseguição que no caso brasileiro naquela época, em alguma medida, era real. Agora, em países democráticos, foi só vir a redemocratização para tudo aquilo desaparecer e perder completamente o apelo, né? Tanto que esses grupos simplesmente sumiram no mapa político do país.
Mais música no nosso Central da Memória, que está conversando com o Eduardo Gianetti. Nosso terceiro intervalo musical vai de Raul Seixas, Ouro de Tolo, talvez a canção mais emblemática de Raul Seixas. E nela ele alega que deveria estar contente com seu corcel, com seu emprego que lhe faz um cidadão responsável, e como um eterno insatisfeito, Raul acredita que vencer na vida seguindo a cartilha do sistema é uma piada de péssimo gosto. Vamos ouvir Raul Seixas, Ouro de Tolo, e a gente volta daqui a pouco com mais conversa com o economista Eduardo Gianetti.
Central da Memória.
Eu devia estar contente porque eu tenho um emprego, sou dito cidadão respeitável e ganho 4.000 cruzeiros por mês. Eu devia agradecer ao senhor por ter tido sucesso na vida como artista. Eu devia estar feliz porque consegui comprar um Corcel 73. Eu devia estar alegre e satisfeito por morar em Ipanema depois de ter passado fome por 2 anos aqui na cidade maravilhosa. Ah, eu devia estar sorrindo e orgulhoso por ter finalmente vencido na vida, mas eu acho isso uma grande piada e um tanto quanto perigosa. Eu devia estar contente por ter conseguido tudo que eu quis, mas confesso abestalhado que eu estou decepcionado. Porque foi tão fácil conseguir, agora eu me pergunto e daí? Eu tenho uma opção de coisas grandes pra conquistar e eu não posso ficar aí parado. Eu devia estar feliz pelo senhor ter me concedido o domingo pra ir com a família no jardim zoológico dar pipoca aos macacos. Ah, mas que sujeito chato sou eu que não acha nada engraçado. Macaco, praia, carro, jornal, tobogão, eu acho tudo isso um saco. É você olhar no espelho e se sentir um grandíssimo idiota, saber que é humano, ridículo, limitado, que só usa 10% de sua cabeça animal. E você ainda acredita que é um doutor, padre ou policial que está contribuindo com sua parte para o nosso belo quadro social. Eu que não me sento no trono de um apartamento com a boca escancarada, cheia de dentes, esperando a morte chegar. Porque longe das cercas embandeiradas que separam quintais, no fume calmo do meu olho que vê, assenta a sombra sonora do disco voador. Eu é que não me sento no trono de um apartamento com a boca escancarada, cheia de dentes, esperando a morte chegar. Porque longe das cercas embandeiradas que separam quintais, no cume calmo do meu olho que vê, assenta a sombra sonora de um disco voador.
Central da Memória.
De volta com o nosso quarto e último bloco de Central da Memória, que está recebendo o economista e escritor Eduardo Gianetti. Eduardo, nossos últimos minutos aqui de programa, falar um pouco da indústria da década de 80, essa ideia de que houve um sucateamento da indústria nacional. O que você poderia falar sobre qual foi o legado ali deixado para o setor industrial brasileiro?
Nossa, nós estamos ainda com sequelas dessa época. Uma delas, felizmente, foi superada, que era a reserva de mercado para a informática, né? O Brasil teve, naquela época, os militares tiveram a brilhante ideia de fechar totalmente a possibilidade de importar equipamentos de tecnologia da informação no Brasil, dentro de um princípio de que nós íamos reinventar aqui dentro tudo que o mundo estava desenvolvendo e inovando. Isso provocou um atraso extraordinário no desenvolvimento tecnológico brasileiro. Outra coisa dessa época que é incrível é a Zona Franca de Manaus, né? Se você quer destruir a indústria eletrônica de um país, talvez não haja ideia mais eficaz do que você pegar essa indústria eletrônica e implantá-la no meio da selva amazônica. E foi o que os militares fizeram, com a sua arrogância de planejamento. E está lá até hoje. estão querendo prorrogar por mais 50 anos. Se alguém quisesse deliberadamente destruir a indústria eletrônica do país, dificilmente conceberia uma ideia mais danosa, mais explosiva do que levar a indústria eletrônica para o meio da floresta amazônica. E está lá até hoje. Esse é um legado dessa época. Essas decisões do regime militar não eram tomadas com base em critério de eficiência econômica e de lógica econômica. Elas eram tomadas com base em geopolítica. Achar que um país, para ser relevante, para ser uma potência, tem que ter a sua própria base de indústria de tecnologia da informação, totalmente nacional e autóctone. Que você, para interiorizar o desenvolvimento, pode impunemente pegar a indústria eletrônica do país e implantar no meio da floresta amazônica.
Nada mais militar como o pensamento, né?
É totalmente militar e geopolítico. Isso é coisa de planejamento, de comando, né? Controle e comando. Sem o menor respeito pela eficiência locativa, pela lógica de funcionamento dos preços e do mercado. O Brasil paga um preço extremamente elevado até hoje por causa disso. Lamentavelmente, o governo Dilma retoma essa tradição do microgerenciamento da economia, que é a linha do Vargas no Estado Novo, do Geisel no regime militar, e de volta agora com a Dilma, usando, por exemplo, o BNDES para subsidiar 9% do PIB, foi o aumento do crédito oficial subsidiado só no BNDES durante o mandato da Dilma Rousseff. A linhagem a que ela pertence é exatamente essa do Estado Novo, do Geisel, segundo o PND, e agora durante esse período mais recente.
Edu, você falou um pouquinho, ao falar dos anos 80, da crise da dívida em 82, 83... que o Brasil não conseguiu pagar as contas. O que significou para a década de 80 no Brasil, para a economia e para o modo de viver do brasileiro nesse período?
Pois é, é aquele problema da dívida contraída à taxa de juros flutuante. O Brasil, em vez de contratar dívida em proporção adequada a uma taxa de juros fixa, apostou na taxa de juros flutuante. Taxa de juros flutuante significa o seguinte: se os países dos quais nós tomamos emprestados mudarem as suas taxas de juros, nós vamos ter que pagar a conta. E perdemos a aposta, porque no início dos anos 80, o Paul Volcker era presidente do Federal Reserve americano, e para controlar a inflação nos Estados Unidos, ele deu um choque de juros, que realmente quebrou a espinha da inflação nos Estados Unidos, mas uma das sequelas dos efeitos colaterais disso foi quebrar o Brasil. Porque o Brasil devia muito para os bancos americanos, essa dívida era corrigida pelo juro praticado nos Estados Unidos, houve uma subida muito forte de juros. O Brasil, sob efeito do choque do petróleo, quebrou. A consequência disso, João, foi a chamada década perdida.
Tem uma entrevista do Delfim Neto no Jô Soares, a gente não conseguiu localizar exatamente o trecho, mas que ele disse que essa dívida não era para ser paga.
Não entendo muito a lógica disso. A lógica do calote essa, né? Mas era para ser paga. O problema é que nós fizemos com essa dívida péssimos investimentos. Aí a gente volta à questão do critério geopolítico dominando o critério econômico. Em vez de investir em projetos de investimento que renderiam um retorno suficiente para pagar o serviço da dívida, nós fizemos a ferrovia do aço, fizemos o programa nuclear, levamos a indústria eletrônica para a floresta amazônica, fizemos a reserva de mercado da informática, fizemos grandes pacotes de investimento estatal que nunca deram o retorno suficiente para depois pagar o serviço dessa dívida. E o país quebrou. E nós ficamos nos arrastando, rastejando uma década em renegociações com o sistema financeiro internacional para poder simplesmente normalizar a nossa situação. E isso só veio acontecer, de fato, no início da década de 90, e o Pedro Malan foi um dos grandes negociadores brasileiros que conseguiu finalmente restabelecer o crédito do Brasil no mercado internacional. Podia ser muito pior. Tem sempre uma Argentina que consegue nos superar nesse tipo de calote, mas o Brasil foi muito mal.
Eduardo, entre 60 e 90 houve uma piora significativa no índice de Gini, que mede a distribuição de renda no Brasil. Ou seja, o Brasil se tornou mais desigual. Só em 2008 que recuperamos essa redistribuição, que é de 1960. Né? Qual é o legado do regime militar para o Brasil?
Pois é. Várias coisas explicam esse aumento da desigualdade de renda no Brasil. Uma delas é a inflação, que a gente já comentou aqui nesse programa, que ela prejudica desproporcionalmente quem menos consegue se proteger dela, e que é quem ganha salário, quem ganha menos, e que não tem recursos e acesso a mecanismos de proteção contra a corrosão da sua renda real pela simples passagem do tempo num ambiente inflacionário. O regime militar agravou esse quadro com aquela política do arroz salarial, que de fato existiu. Né, os trabalhadores não tinham liberdade para se organizar, para reivindicar, para exigirem um pagamento digno por aquilo que fazem dentro das condições de mercado. Acho que são esses os dois principais componentes. O fato do país não crescer durante a década de boa parte da década de 80 e início dos anos 90 também prejudicou muito, porque não crescendo não cria novos empregos, e não criando novos empregos condena muita gente a viver na informalidade, com uma vida muito precária e sem nenhuma proteção, nenhum direito trabalhista. O Brasil chegou a ter um segmento enorme da sua população sem um contrato de trabalho, ganhando a vida de maneira muito precária e totalmente à mercê do dia a dia. Né? E isso agravou muito a distribuição de renda no Brasil, piorou muito. O Brasil se tornou um dos países mais desiguais do mundo em termos de renda. Agora nós estamos no início de um processo de redução da desigualdade no Brasil. Mas ainda estamos muito longe de um padrão aceitável de desigualdade.
Tá, então. Muito obrigado, Eduardo Gianetti. Fim desta edição de Central da Memória, que recebeu o economista e escritor Eduardo Gianetti. Valeu pela presença. Fica à vontade também para alguma consideração final.
Não, obrigado. Foi um papo gostoso. Uma viagem no tempo, né? Voltar aos anos 60, aos anos 70, aos anos 80. E é bom saber que o Brasil virou essa página, né? E que nós hoje temos uma democracia consolidada. Eu acho que institucionalmente o Brasil se tornou um país maduro e não vejo nenhum risco de ruptura, felizmente, nenhum risco de ruptura dessa ordem democrática que a minha geração lutou tanto para construir e que, embora haja um desencanto muito grande com a política, compreensível, em nenhum momento pode se tornar um desencanto com a democracia. Porque a democracia é um patrimônio da nação brasileira e disso nós nunca poderemos abrir mão.
Valeu, João Ferraz.
Muito obrigado. Obrigado, Edu. Obrigado, Chico. Obrigado, Paulo.
Chico Malta.
Obrigado a todos e até a próxima.
E para a gente fechar essa edição de Central da Memória, a gente vai de Perplexo, música dos Paralamas do Sucesso, composição de Herbert Viana, João Baroni e Bi Ribeiro, que abre o disco Big Bang, de 89. Já que falamos tanto de economia, ficamos aí com os versos: desempregado, despejado, sem ter onde cair morto, endividado, sem ter mais com que pagar. Vamos de Perplexo, dos Paralamas do Sucesso, e o Central da Memória volta na semana que vem. Até lá.
Censura do dinheiro, muda nome, corta zero, entra na fila de outra fila pra pagar.